Voltamos a apresentar o especial Belém Brasília, da febre do asfalto à rodovia da integração nacional. No primeiro bloco, lembramos a iniciativa de conquista do interior do país, falamos da inclusão da Belém Brasília no plano de metas de JK e debatemos as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores envolvidos na obra, liderados por Bernardo Saião e Rui Almeida. A seguir, vamos falar do desafio de construir mais de 2 mil quilômetros de estrada em apenas 9 meses.
Colocado o desafio de se construir a Belém Brasília, toda a equipe do Conselho de Construção envolvida com a obra passou a correr contra o relógio. Assim como outras importantes obras do governo de Juscelino Kubitschek, a Belém Brasília precisava ser concluída em prazo recorde. Ela começou a ser aberta em maio de 1958 e o seu último obstáculo foi derrubado no dia 29 de janeiro de 1959. O presidente JK fez a sua parte incluindo o Conselho de Construção como órgão da presidência e com isso eliminando grande parte da burocracia. Bernardo Saião e Rui Almeida trabalhavam dioturnamente à frente de uma equipe fiel e motivada. O empreiteiro Jorge Yunes confidencia que um dos segredos da rapidez desta construção foi o uso da aerofotogrametria.
Primeiro nós fizemos o serviço de aerofotogrametria, conseguido pelo Ministério da Guerra, que por incrível que pareça, essa região toda foi fotografada pelo sistema americano de aerofotogrametria. Nós conseguimos muito recurso para determinar onde podia ser o lugar mais inteligente para passar a estrada.
A aerofotogrametria é a cobertura aerofotográfica executada para fins de mapeamento. Uma aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas percorre o território fotografando verticalmente, seguindo alguns preceitos técnicos como ângulo máximo de cambagem e sobreposição frontal e lateral entre as fotos. O encontro entre as frentes de trabalho que abriam a estrada, uma vinda de Belém em direção ao sul, a outra saindo de Goiás em direção ao norte, estava previsto para o dia 31 de janeiro de 1959. A ligação da estrada aconteceu próxima à cidade de Paragominas, no Pará. Por conta do mau tempo na região, os festejos foram realizados em Açailândia, no Maranhão, cidade que abrigava o maior acampamento de apoio da obra. No dia 29 de janeiro de 1959, foi derrubado, simbolicamente, o último obstáculo da estrada. Jorge Yunes comandava o trator de esteira que derrubou a árvore. Ao seu lado, estava o presidente Juscelino Kubitschek. A data de inauguração da Belém Brasília foi antecipada em 2 dias. Cerca de 40 dias antes, Bernardo Saião havia comprado várias cabeças de gado para o que seria o maior churrasco já feito na selva. Tudo seria perfeito, não fosse o alto custo que a estrada cobrou. No dia 15 de janeiro de 1959, um acidente no acampamento próximo a Paragominas, no Pará, tirou a vida de Bernardo Saião. A notícia da morte de Saião chocou a família, seus amigos mais próximos e os milhares de operários que trabalhavam nas obras da Belém Brasília e também na construção da nova capital. Bernardo Saião morreu atingido por um grande galho de castanheira. Chovia há vários dias na região. Ele corria contra o tempo para preparar o campo de pouso onde aterrissaria o avião do presidente JK no dia da inauguração da estrada. Na região, é muito comum castanheiras com mais de 40 metros de altura. O galho de uma árvore derrubada ficou preso em outra que permanecia em pé. Ventava muito. Saião estava fora de sua barraca fazendo cálculos e conversando com o amigo Gilberto Salgueiro e o topógrafo Jorge Dias. Um vento mais forte, um balanço na imensa castanheira e o grande galho veio abaixo atingindo o lado esquerdo do corpo de Bernardo Saião. Seus amigos não se feriram. Saião estava ferido de morte. Os trabalhadores da Belém Brasília pensaram em desistir e ir embora, mas ficaram até o final como forma de homenagear seu líder e assim terminar a obra que era seu grande sonho. momento da inauguração, em janeiro de 1959, a rodovia Belém-Brasília contava com 2.189 quilômetros. Para a construção da estrada, foi mobilizada uma frota de mais de 200 caminhões, tratores, aplainadeiras e solidificadoras. Todo esse equipamento foi distribuído em 11 forças-tarefas, que reuniram cerca de 3.500 trabalhadores. Alguns nomes desta verdadeira epopeia não podem ser esquecidos. Além de Bernardo Saião e Jorge Unes, amplamente citados, também merecem lembrança o engenheiro Rui Almeida, os engenheiros da Rodobras Valdir Lima e Gasparinho Silva, bem como Antônio da Costa Lopes e José Mota, também servidores da extinta estatal. E por falar em lembrança, é lastimável o estado de conservação em que se encontram duas placas de sinalização da Belém-Brasília na BR-010. Essas placas lembram o local exato onde morreu Bernardo Saião. Eu estive lá no final de maio de 2006 e constatei pessoalmente a situação.
Aqui no quilômetro 42 da BR-010, na Vila Ligação, município de Dom Elísio, ainda no estado do Pará, está uma placa, já bastante desgastada pelo tempo, que lembra o local exato do acidente onde morreu Bernardo Saião. Uma lembrança justa, mas uma homenagem muito pequena àquele que é considerado o herói da Belém-Brasília.
Muitas críticas foram feitas ao governo Juscelino Kubitschek pela decisão de construir a Belém-Brasília. Jânio Quadros, que seria o sucessor de JK e terminaria renunciando à presidência da República, foi o primeiro a chamá-la de Rodovia das Onças. Carlos Lacerda também não poupava críticas à rodovia e dizia que ela ia do nada a lugar nenhum. Porém, em 1964, já em plena ditadura militar, e quando era governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda resolveu fazer uma viagem pela Belém-Brasília para conhecê-la pessoalmente. A rodovia tinha apenas cobertura de cascalho em alguns trechos e em outros era somente de terra. Nas proximidades de Ceres, o para-brisa da caminhonete em que viajava foi atingido por uma pedra e quebrou. Lacerda resolveu pernoitar na cidade. Na manhã seguinte, o dono do hotel onde dormiu Carlos Lacerda, que se chamava João Porto, e que desfrutava da fama de ser um pescador que aumentava um pouco os fatos, avisou seu amigo João Batista Alves Filho o que estava acontecendo. João Batista era o diretor da Rádio Cultura de Ceres. Hoje advogado em Goiânia, João Batista conta como ficou sabendo da presença de Lacerda em um hotel da cidade.
O hotel era até de um compadre meu, onde ele estava hospedado. E o João Porto era conhecido como um pescador mentiroso. Ele me falou: compadre, sabe quem está no meu hotel? Não, Carlos Lacerda. Eu fiquei meio desconfiado e saí sem ele perceber e fui lá no hotel, era pertinho. Cheguei lá, ele estava lavando o rosto numa pia. Me apresentei e perguntei se ele podia conceder uma entrevista à Rádio Cultura. Ele falou: com muito prazer. Anunciei: dentro de 10 minutos, Carlos Lacerda vai conceder uma entrevista à Rádio Cultura de Ceres. Era a única emissora da cidade, da região, tinha uma audiência enorme, sabe? O povo foi para a porta do hotel onde ele estava para acompanhar a entrevista. Todo mundo de radinho, de pilha, e o pessoal acompanhando a entrevista.
O senhor se lembra se a essa altura ele já tinha mudado de ideia ou continuava na oportunidade chamando a rodovia de Rodovia das Onças ainda?
Não, ele já não mais criticou a estrada. Pelo contrário, ele fez questão de conhecê-la.
No próximo bloco, os riscos, perigos e emoções de viajar pela Belém-Brasília.